ética materializada na nossa legislação. É fácil, senhoras e senhores deputados, vir aqui propor subsídios de autonomização, mas que durante os 8 anos em que governaram o país, nem sequer, e em que aludiram a isso como uma prioridade absoluta, o combate à violência doméstica, nem sequer disso falaram, quanto mais implementar. Senhoras e senhores deputados, este Parlamento tem de ser claro, não basta legislar, é preciso rigor e pertinência e coerência no processo legislativo. E é preciso fazer cumprir a lei existente e dar meios às instituições para robustecerem a sua ação. Quero aqui salientar os esforços do Governo neste sentido, o reforço de verbas previsto neste Orçamento de Estado para a prevenção e combate à violência doméstica, o maior de sempre, são cerca de 26 milhões de euros distribuídos por várias áreas governativas para intensificar este combate. O valor das verbas da autonomização mais que duplicou. E, senhoras e senhores deputados, este é o caminho que queremos perseguir. O PSD está na linha de frente deste combate e reiteramos o nosso compromisso em não permitir mais silêncios, mais demoras e mais omissões. As vítimas não podem esperar e nós não podemos falhar, disse.
Senhora deputada, tem 2 pedidos de esclarecimento, vamos só esperar que chegue ao seu lugar. Um do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Senhora Deputada Patrícia Faro, outro do Grupo Parlamentar do Chega, da Senhora Deputada Idalina Duarte.
Durães,
Idalina Durães. Lost in translation entre a minha visão e a letra. Da Senhora Deputada, tem 2 pedidos de esclarecimento, responde em conjunto, imagino eu. Tem até 34 segundos, portanto o primeiro pedido de esclarecimento será da Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que relativamente a estas as iniciativas que hoje aqui todas ouvimos, são todas meritórias e de grande importância, mas para nós, para o Partido Socialista, o combate à violência doméstica passa em primeiro lugar também pela prevenção. E a prevenção é falar de violência de namoro, doutora Sra. Deputada Sandra Pereira. E era isso também que temos que alertar e ter em conta, uma vez que esta é uma das formas de combater a violência doméstica e de garantir que todas as crianças tenham acesso a um apoio eficaz, inclusivo e respeitador dos seus direitos. O PS começou a falar sobre esta área, a violência no namoro, a partir de 2008 e, de facto, ao longo dos governos do Partido Socialista, desenvolvemos campanhas de sensibilização para a prevenção e combate à violência no namoro, com o objetivo de educar e capacitar jovens para identificar, rejeitar comportamentos abusivos nas relações amorosas. E dizer ainda que, não obstante todas as campanhas e tudo o que fazemos, e hoje aqui é prova viva que todos os grupos parlamentares apresentaram soluções e disponíveis para terminar com este flagelo, não obstante as campanhas, alterações legislativas efetuadas, o fenómeno persiste e, portanto, continuamos a reiterar a importância que os conteúdos programáticos da disciplina da educação para a cidadania tinham neste âmbito. Porque se o objetivo da Estratégia Nacional de Aprendizagens é o de preparar para os alunos para lidar com os desafios da vida real, esta é uma aprendizagem essencial no âmbito dos direitos humanos, na promoção da cidadania e desenvolvimentos saudáveis. Muito obrigada.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento é da Sra. Deputada Idalina Durães, do Chega, tem até 2 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a violência doméstica continua a ser uma ferida aberta na sociedade portuguesa. Todos os anos, centenas de vítimas são obrigadas a abandonar as suas casas, os seus filhos, a sua estabilidade emocional e económica, tudo para fugir de quem as devia proteger e amar. E na maioria das vezes, quem sai de casa é a vítima e não o agressor, infelizmente. Isto é uma inversão inaceitável do princípio da justiça. Sabemos que existem casas-abrigo e sabemos que essas cumprem um papel essencial. Contudo, sabemos que são insuficientes. No interior do país, então, o cenário é ainda mais preocupante. Faltam estruturas, faltam recursos e, sobretudo, falta a proximidade. Uma vítima do interior não pode ser forçada a percorrer centenas de quilómetros para encontrar apoio. Isso é condená-la ao silêncio, ao isolamento e à continuação do seu ciclo de violência. O Partido Chega entende que é urgente e inadiável reforçar essa rede de casas de abrigo de vítimas de violência doméstica, com um foco especial no interior, mas também garantido a cobertura nacional. Por isso, em sede de Orçamento de Estado, foi aprovada uma proposta do Chega que previa a expansão e descentralização da rede de casas de abrigo, com o devido reforço de meios técnicos, humanos e financeiros para garantir uma resposta eficaz e digna em todo o território. Posto isto, questiono a Sra. Deputada se assume aqui ou não o compromisso político de garantir que esta proposta não ficará no papel, mas que será efetivamente executada com o rigor e a urgência que a proteção das vítimas exige.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem até 34 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou começar aqui pelo Chega, naturalmente que não caberá ao grupo parlamentar do PSD assumir compromissos relativamente à execução do orçamento que é do Governo. Aquilo que lhe posso dizer, Senhora Deputada, é que as suas preocupações estão em linha com as nossas preocupações e com as preocupações do Governo. Aliás, devo-lhe dizer já que no primeiro trimestre deste ano foram acolhidas em casas de abrigo mais de 1.400 vítimas, espelhando bem a importância dessa necessidade e espelhando bem a importância que damos a esse fator de acolher as vítimas em casa para que possam de facto ficar protegidas. Depois aqui ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não percebi bem exatamente a questão, mas queria só dizer que nós acompanhamos todos os considerantes que fez e de avaliar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à intervenção do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, até 3 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Angelique da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há vítimas de violência doméstica que não têm problemas económicos, que sempre tiveram uma vida privilegiada e que se mantêm em relações abusivas. Há vítimas de violência doméstica com mestrados e doutoramentos, com acesso à informação, com carreiras brilhantes e que se mantêm em relações abusivas. Há vítimas de violência doméstica que, por serem tudo isto, nos fazem duvidar que sejam mesmo vítimas e muitas vezes essa dúvida começa nas famílias. Mas a violência, quando vem de quem amamos, é o pior dos venenos. Todos aqueles que se libertam fisicamente deste veneno nunca se livram dele, na verdade. Acho importante dizer isto, especialmente num dia como o dia de hoje. Há também milhares de vítimas que não têm capacidade financeira, nem para si, nem para os seus filhos. E quando temos filhos, pensamos duas vezes antes de decidir o que quer que seja. E se há coisa que este flagelo nos ensina, é que a nossa independência económica é crucial. Por isso é que a independência das mulheres é crucial. Porque da nossa independência depende a independência dos nossos filhos. A Convenção de Istambul determina medidas de primeira linha, que são de emergência, e de segunda linha, que são as de proteção. Mas não podemos esquecer que no meio desta espiral podem estar filhos, mas também podem estar avós. A quem precisamos de garantir proteção adequada? A Iniciativa Liberal acompanhará algumas das propostas que hoje são aqui apresentadas, à exceção daquelas, e eu queria ressalvar estes dois pontos, que ponham em causa a presunção de inocência, que deve ser sempre salvaguardada, e a liberdade de escolha das vítimas, quando muitas vezes essa escolha não vai ao encontro daquilo que nós gostaríamos que elas decidissem. Muito obrigada.
Muito bem, claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições de intervenções, iremos passar à fase de encerramento. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real e tem 2 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sabemos, evidentemente, e acho que ficou claro deste debate, que a violência doméstica atinge diferentes dimensões, atinge diferentes idades. O rosto da violência doméstica é maioritariamente feminino, mas não é por isso que também não é exercida contra homens, contra crianças, contra pessoas idosas e por isso mesmo há uma dimensão multidisciplinar que tem que dar resposta a este flagelo. É nesse sentido que o PAN fez questão de, simbolicamente, que esta iniciativa fosse a primeira iniciativa a dar entrada na Assembleia da República, porque acreditamos que é preciso que exista um pacto entre todas as forças políticas, um compromisso e também simbolicamente chamado de compromisso violeta, que é a cor do combate à violência doméstica, para que possamos chegar a consensos sobre as diferentes dimensões em que a lei tem que dar resposta. Seja, sobretudo, na autonomização das vítimas. Não é digno que uma vítima que é forçada a sair da sua casa tenha que viver apenas com 17 euros por dia, que não dá sequer para comer. Não comer a própria vítima, não comer os filhos ou os animais de companhia. Não é digno que uma vítima tenha que ficar na rua porque recusa sair para uma casa-abrigo porque não quer deixar para trás também os animais que tantas vezes são usados como forma de agressão para com as vítimas. Não é digno que uma vítima tenha que faltar ao trabalho injustificadamente porque a lei não permite, não tem mecanismos que estas faltas sejam automaticamente justificadas. E menos digno é ainda que não tenha que ser o agressor a sair de casa e a vítima mais uma vez forçada a deixar o seu contexto social. Por outro lado, não podemos deixar também daqui de fazer uma menção às vítimas que tantas vezes pedem ajuda e o sistema não dá resposta e que por isso mesmo acabam por ter não só um desfecho como o feminicídio, perderem e pagarem com a sua própria vida aquilo que é a denúncia que fazem ao sistema. Nesse sentido, eu apelo, e sabendo que não foi hoje feita a votação, que na próxima semana, com as diferentes visões que temos, as diferentes visões políticas de soluções, aqui possamos encontrar este consenso na especialidade e que haja de facto um esforço para que todos os projetos, e da parte do PAN, estamos disponíveis para acompanhar todos os projetos que aqui hoje foram apresentados, porque acho que todos eles têm a dignidade para serem discutidos com aquilo que possa ser o maior respeito institucional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos por encerrada a ordem de trabalhos de hoje. Recordo que a próxima agenda de reunião plenária é na próxima quarta-feira, dia 24 de setembro. Tem como pontos de ordem de trabalhos o primeiro debate com o Sr. Primeiro-Ministro, o segundo um projeto de lei do Partido Socialista relativamente à concessão de crédito bonificado, com arrastamentos, e depois o terceiro ponto, projeto de resolução do JPP, recomendo ao Governo a criação de um fundo de garantia para assegurar o pagamento direto do interferencial das passagens aéreas abrangidas pelo subsídio social de mobilidade, também com arrastamento, e será esta a agenda da próxima sessão. Muito bom fim de semana. Música